Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse aqui é o CertifiCast, que é o primeiro podcast de tecnologia da informação voltado para carreira e certificação. E eu sou o Zeca Nunes. E hoje aqui eu vou trazer, num formato diferente, um formato novo, o nosso Papo de Especialista. Né? Hoje a gente vai. Eu fiz o convite para um grande amigo, que ele é um headhunter, né, do mercado de recrutamento, um recrutamento especializado. Então ele tem na empresa dele tem uma parte só de tecnologia, isso que ele faz há muito tempo já, com bastante energia aí, com bastante resultado, e convidei ele aqui para bater um papo com a gente. Então beleza, só para saber, vocês que já estão conectados aí, dá um salve, né? Fala aí, fala de onde que você está falando, onde que você está ouvindo aqui, assistindo esse podcast, né? Tá, usa aí o comentário do YouTube para fazer essa interação, para ver que você está conectado mesmo. Legal? Então, à medida que vocês vão colocando aí, tem um delayzinho aqui, beleza? E esse material aqui também vai virar um podcast de verdade. Então, hoje está no YouTube, mas vai virar um podcast que eu vou deixar disponibilizado para vocês baixarem aí no seu agregador de podcast e ouvir isso aí depois, no carro, no trânsito, sei lá, no busão, no metrô, onde você quiser, né? Beleza, então eu vou chamar aqui para a nossa conversa, o nosso convidado de honra aqui, né? Nosso dia de hoje, né? Então, vou chamar ele aqui, deixa eu só inverter a telinha. Tá ótimo, então já chegando aqui, Yuri Rocha. Seja muito bem-vindo, Yuri. Como é que você tá? Tudo bom?
Fala, galera. Beleza? Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Yuri Rocha, eu falo da Pesco Associados. Eu sou especialista em carreira, então o Zeca aí fez um convite para a gente falar um pouco hoje sobre carreira, trazer um pouco de como é o mercado de recrutamento especializado e falar um pouco de como está o mercado de tecnologias hoje no Brasil e como está o mercado de startups. Então, acho que é um pouco disso. Estou aqui para tentar ajudar, esclarecer dúvida de certificação, de especialização. Fiquem à vontade aí para perguntar, estou toda à disposição de vocês.
Que bacana, beleza, obrigado aí pela introdução, já dá uma clareada legal aqui, bacana mesmo. Então só trazendo aqui as pessoas que já estão acompanhando a gente ao vivo aqui no nosso podcast, temos o Gilvan, salve Gilvan, o Varleson Dias, de BH, Minas Gerais, o Gilvan está em Pirituba, São Paulo, e o Feitosati, opa, Zeca, São Paulo capital, eu não sei qual é, Feitosa. Então, sejam bem-vindos aí, muito bacana, beleza. Bom, Yuri, para começar, você já trouxe a sua posição, já que você é um recrutador especializado e pela empresa, pela Pesco Associados, fiz questão de deixar a logo da empresa aqui, a logo não, o nome, né? Até para fazer uma propaganda aí, quem estiver precisando de alguma coisa, né? Já faz o link. Beleza, e o que eu queria é saber um pouco de você, antes de começar mesmo a falar na certificação, fala para nós o que faz exatamente um headhunter, né? Até para a gente tirar esse estigma todo. Caramba, o cara deve ser um cara inacessível, um cara perigoso. Vamos limpar isso. Traz aí, diga aí o que é.
Deixa eu limpar a barra dos headhunters. Né? Basicamente, Zeca, o que um headhunter faz? Ele ajuda empresas, ele ajuda profissionais, ele conecta as empresas junto com as melhores oportunidades. Então, as empresas nos procuram porque ela tem a dificuldade de encontrar o profissional e nós, com expertise, com network, com a experiência que ao longo dos anos você vem adquirindo, você ajuda essas empresas a encontrar esses profissionais no mercado. Na maioria das vezes, esses profissionais não têm perfil no LinkedIn ou é um profissional de difícil acesso, ele está numa zona um pouco mais remota, ou ele é uma profissão um pouco mais escassa, as empresas têm mais dificuldade em encontrar esses profissionais, e aí que surge a figura do headhunter. O headhunter, ele vem para ajudar as empresas a encontrar os melhores profissionais no mercado. Então, basicamente, esse é o trabalho do headhunter, tá? Ele é um especialista em carreira, que normalmente se especializa em uma determinada área, e a partir daí passa a fazer seu network dentro dessa área, e é por isso que ele tem facilidade em encontrar profissionais dentro daquele segmento.
Ele navega nisso aí, hoje o seu trabalho então é tomar café com as pessoas, né?
Na verdade, eu brinco que o meu trabalho hoje ele é de conhecer e apresentar pessoas, né? Então, o trabalho do headhunter hoje ele é isso, você conecta pessoas com as oportunidades, você entende o que ela faz, você entende o que ela desenvolve, e a partir daí você apresenta isso para o mercado, você apresenta isso para a empresa.
Bacana, beleza. Então tá esclarecido, já entendi o que é o Headhunter, agora vou ser amigo deles. Eu quero mais juntar eles. Acho que essa é uma das questões importantes do profissional de tecnologia que está buscando algo, né? Ter um contato, conhecer pessoas dessa natureza, né? Acho que é importante.
Com
Beleza.
certeza.
Ok, então, virando a página aqui, a gente está falando um pouco agora de mercado, né? Como que está o mercado de TI? A gente teve essa crise que passou aí, e eu já ouvi de algumas pessoas que realmente, agora vai tá reagindo, tá contratando. O que é, na sua visão, exatamente o mercado de TI? Como é que está esse mercado?
É, o mercado de TI, o ano passado, que foi um ano de crise bem forte, eu acho que é um dos poucos mercados que sentiu a crise. Ele é um mercado extremamente aquecido, ele é um mercado extremamente com bastante visibilidade em termos de oportunidade para profissionais. Inclusive, Zeca, é um mercado que hoje falta mão de obra qualificada, faltam profissionais qualificados dentro do mercado. Então, é um boom, né? É um mercado que está indo totalmente na contramão de outros segmentos. Então, não houve crise, eu diria que o ano passado e esse ano está muito mais aquecido. Cada vez mais tem mais startups, os fundos de investimento têm investido pesado em novas startups de tecnologia, o que tem feito o mercado puxar para cima, tá?
Bacana, bom saber, bom saber. Você que está navegando nesse mercado, você está vendo que isso está acontecendo, né? Então hoje o problema são pessoas realmente qualificadas para você colocar nessas vagas que estão lá, né? Que coisa engraçada.
Não é só no Brasil, tá, Zeca? Na Califórnia, em São Francisco, você sabe que eu morei um tempo lá, eles enfrentam o mesmo tipo de dificuldade, eles enfrentam as mesmas dores que uma startup brasileira enfrenta. A diferença é que aqui lá tem muito mais mão de obra, curso, especializações para esse tipo de profissional. Aqui no Brasil a gente é carente, embora exista aí nova, surgindo cada vez mais curso, cada vez mais soluções, e é uma tendência aí de mercado para os próximos anos.
Bacana, bom saber. Bom, e se eu estou procurando uma oportunidade, né? Vamos simular uma questão aqui, pode ser o que nossa audiência tá perguntando, está pensando nesse momento. Estou procurando uma oportunidade nova, alguma coisa assim. Como que eu posso aumentar a chance de chamar atenção, né? Chamar sua atenção como headhunter ou do mercado que está contratando? Como é que eu posso melhorar essa visão aí?
Legal. Zeca, é assim, acho que a porta de entrada de qualquer profissional dentro do mercado é um currículo. Eu acho que você ter um currículo bem estruturado é o teu cartão de visitas. Então, o profissional, ele tem que ter um bom currículo, ele tem que estar bem redigido, com todas as informações, especializações. Na verdade, esse currículo, ele não conta exatamente o que você desenvolveu ao longo dos anos, ele conta o que você desenvolveu e a tua história. Então, esse currículo, ele tem que estar bem estruturado, contando a história do teu primeiro emprego, ou pelo menos das três últimas passagens, para não ficar um currículo muito longo. E a ideia é que esse currículo ele contenha todas as suas informações, formação, especialidade, cursos, vivência internacional, idiomas que você fala. Tudo isso vai te dar visibilidade. E aí uma outra pergunta que você me fez, que já respondendo ela, que foi como eu consigo colocar essas oportunidades? Hoje existem vários sites conhecidos dentro do mercado, que são plataformas que você disponibiliza teu currículo e as empresas têm acesso. Uma das principais que eu enxergo hoje é o LinkedIn, pela capacidade de você se expor e se conectar com as pessoas. Ou seja, o teu currículo ele tem que estar preparado e exposto dentro de uma rede. E aí existem duas formas. Eu tenho um bom relacionamento, um bom network, ou tenho que criar um bom relacionamento, um network, e tenho que disponibilizar isso nas plataformas. Esse eu acho que são um dos dois principais caminhos para ser encontrado e começar a participar de processo seletivo.
Bacana. Então, LinkedIn é uma. Você fala do currículo, que é a porta de entrada, né? Isso até no passado a gente já comentou sobre esse assunto, virou até um clichê lá. O currículo realmente é a porta de entrada. Nem todos atualizam o currículo como deveriam, nem formatam como deveria, né? Eu fui um caso até que pedi ajuda para você um tempo. Então, o Yuri, uma certa vez, ele deu, cara, faz isso, tira isso, coloca aquilo. E realmente deu uma cara nova para o currículo, ficou muito mais enxuto e com os tópicos ali muito alinhados. Cara, bateu o olho, sacou. Então, tem técnica para isso também, né? Isso é interessante. Agora, você falou também do LinkedIn. É um cara que eu queria trazer, já que você trouxe que existe uma aceitação, né, um interesse. Você vai atrás do LinkedIn e as pessoas que que estão com a disponibilidade, que estão buscando uma oportunidade, poderiam sim estar usando o LinkedIn de uma melhor maneira. O que você dá de dica aí para essa galera que está assistindo? Como que melhorar, né? Porque ficar postando gatinho não vale a pena. Agora, o que trabalhar no LinkedIn? Como operar esse cara, essa ferramenta aí?
O LinkedIn é aquilo que eu te falei, ele tem um cartão de visita na rede, né? Na rede de network. O LinkedIn ele foi criado, desenvolvido principalmente para gerar conexões e aproximar pessoas. Então, eu acho que a principal ferramenta hoje para você, no meio de trabalho, no meio de você se relacionar com o mercado, é utilizar o LinkedIn. Então, acho que as principais dicas é mantenha o LinkedIn extremamente atualizado. O LinkedIn ele também permite que você tenha o teu perfil em português, inglês, espanhol, o que te dá visibilidade para outros mercados, como Europa, Estados Unidos e Ásia. Você ter teu currículo em diferentes perfis, em diferentes idiomas, te abre portas para ser encontrado em diferentes empresas de diferentes lugares. Eu acho que um outro ponto que eu não falei do currículo, que é fundamental, é ter seus contatos atualizados, tanto na ferramenta do LinkedIn, quanto teu currículo. Eu acho que é uma principal dor aí do recrutador hoje, não é só encontrar um bom profissional, um bom currículo, é quando a gente encontra a dificuldade, às vezes, em falar com esse profissional. Então, às vezes, ter ali tua rede social, ter o teu perfil com várias opções de contato, é um bom caminho, porque facilita ali para ser encontrado, para conseguir ali um primeiro contato, uma primeira abordagem. Isso facilita muito.
Que coisa!
Então, dica é, mano. Tenha teu currículo atualizado com os contatos atualizados.
Também. Pois é, faz toda a diferença. É verdade, você já teve esse problema? Tá com a vaga na mão e o cara não atende o telefone, ou tá errado o telefone, é isso?
Zeca, eu tenho essa dificuldade todos os dias, cara. Todo dia tem um processo novo, um profissional novo, e existe aí um delay entre conseguir falar com esse profissional e a vaga. E às vezes você tem um excelente profissional que você não conseguiu abordar e ele acabou ficando de fora aí do processo.
Nossa, que coisa, hein? Bom, o meu telefone eu não mudo já faz uns bons 10 anos, né? Mas é normal as pessoas mudar de telefone e tal, e se você está realmente procurando uma vaga, fica a dica do Yuri aí, que é colocar, atualiza isso, né? Sai mudando aí, pelo menos os canais que você está buscando, LinkedIn, currículo, básico, né? Básico, básico. Legal. Boa. Aí, então, deixa eu dar um salve pro pessoal que está chegando aqui, o Rafael Gonçalves, aqui de São Paulo. A Tamires também está com a gente aqui hoje. A Tamires passou na prova faz esses dias, né? Foi essa semana passada ou nessa semana, se eu não me engano. Ela fez a prova de certificação do AZ900. Você fez ontem, Tamires? Depois você responde aqui como é que foi o resultado. Beleza? Passou, não passou? Como é que tá isso aí? Quero saber. Bom, tem mais gente aqui que também já fez meu curso, não sei como é que já estão. E eu queria trazer o assunto certificação agora, já que esse pessoal tá entrando. Vou direcionar isso agora com o Yuri para perguntar como que é visto a questão de certificação. Ele já falou de currículo, falou de LinkedIn. Mas a certificação realmente é algo que, na nossa... nosso entendimento de tecnologia, né, de profissionais, nós buscamos isso. E do outro lado da mesa, pro headhunter, pro contratante, como que é visto a certificação propriamente dita aí, Yuri?
Bom, primeiro ponto, Zeca, o nome já diz, né, certificação. Existem diversos profissionais no mercado hoje. Você sabe muito bem que com o boom da tecnologia, você, às vezes o profissional tem um conhecimento em determinada solução em determinada tecnologia, só que ele tem aquele conhecimento e não validou esse conhecimento. Ou seja, tem gaps ali que ele precisa melhorar, ou pontos da plataforma, ou do software que ele não conhece ou não tem experiência em utilizar. E a certificação, ela vem para isso, né? Ela vem para validar esse profissional, dizer que ele realmente passou por todos os processos dentro de uma plataforma, dentro de um processo de certificação. Vai validar que ele tem aquele conhecimento e, no final, basicamente, o que é a certificação é a validação de que esse profissional está apto ou tem a habilidade para executar aquela determinada certificação. Então, aí você tem diversas hoje no mercado, Cisco, Microsoft, entre outras, aí que basicamente é uma validação. Aí você perguntou da importância disso. Zeca, tem total importância dentro de um processo, porque essa certificação, ela está me validando que a empresa que desenvolveu aquela tecnologia, ela está me dando a segurança de que aquele profissional, ele passou por todo um treinamento, um processo de conhecimento, e ela certificou ele. Ou seja, ela deu uma chancela de que ele está apto a mexer com aquele tipo de solução, desempenhar aquela função e aquela tarefa. Isso traz mais segurança para o contratante, traz mais segurança para um fornecedor dessa empresa que está contratando, por exemplo, a solução dela, ou está utilizando esse profissional dentro de um projeto. Então, assim, é fundamental que esse profissional tenha aí a certificação, não importa ela qual seja, tá? É, investir dentro de uma certificação de empreendedor da tua área é fundamental para que você tenha sucesso na tua carreira e que e vai aumentar com certeza a tua empregabilidade.
Muito legal. É, eu vejo, olhando com o que você estava trazendo, eu vejo que a certificação ela mostra num patamar do seguinte: se o cara teve o capricho ali, né, de conseguir tirar uma certificação, isso quer dizer muito mais a respeito dele, porque ele conseguiu pelo menos se organizar, estudar, tirar um tempo da vida dele, que tem vida social, vida família, né? Ele ainda teve que reservar um tempinho para fazer um estudo, ir atrás e realmente ficar um especialista disso mesmo. E isso, pelo menos quando eu vejo, cara, pô, se o cara tem uma certificação, ele tem a capacidade de se organizar. E acho que dentro da minha empresa, se ele faz para ele, com certeza ele vai trazer valor para a empresa também. Vai conseguir organizar o departamento, vai conseguir talvez ali conversar e repassar esse conhecimento com a equipe. Então eu vejo muito valor aí na certificação, mas mais nesse lado. Não só o peso dela, que já é interessante, eu acho interessante mesmo, né? A bandeirinha, os badgezinhos que eles vão trazendo lá, é bonito de ver, né? Tem gente que enche o e-mail daquilo, troço lá na assinatura, cabe, o texto é pequenininho, mas a assinatura é gigante de tanta certificação. Mas eu acho um caminho interessante, mostra bastante, né, do potencial dessa pessoa em se organizar para estudar um conteúdo novo, denso, pesado, difícil, né? Mas legal. Bom,
só para trazer mais um ponto que eu acho que é importante: um profissional certificado, ele ganha muito mais do que um profissional que não está certificado no mercado. Então, vale a pena certificar, vale a pena se especializar, porque mostra para a empresa que você pagou teu pedágio ali, mostra que você é um cara esforçado. Então, normalmente, um profissional certificado, ele vai ganhar mais hoje do que um profissional que não tem certificação. Não significa que ele não tenha o conhecimento, mas ele não está certificado. Uhum. Então a empresa ela acaba valorizando isso e dando estágios a mais ali de salário, de remuneração, até mesmo às vezes de benefício por conta da certificação do profissional.
Que coisa! Muito bom, muito bom. E para aquele que já está empregado, como que ele pode se vender e usar da certificação de alguma maneira para conseguir ganhar, galgar um salário melhor? Isso é uma prática? O que você traz sobre isso?
Olha, no passado já foi mais, Zeca. No passado, a gente vem de uma cultura do canudo, né? Então, a gente vem de uma geração que se valorizava muito a questão da formação, se valorizava muito a questão da certificação. Hoje, o mercado tem mudado um pouco em relação à formação, mas eu acredito que ainda assim é importante para algumas áreas. Então, para o profissional que está buscando, por exemplo, aumento de salário, ele está buscando, sei lá, um crescimento dentro da própria empresa, eu acho que o primeiro passo para ele é sempre buscar as oportunidades dentro da organização que ele está, entender quais são as dores, quais são as dificuldades dentro daquela organização, e entender se tem espaço para ele crescer lá e desenvolver. Então, eu acho que uma conversa com o gestor, ou o olhar mesmo do profissional, de olhar para a tua área, identificar gaps, identificar pontos de melhoria dentro da área, vai dar para ele o caminho das pedras, de, poxa, eu posso me especializar nisso e entregar determinada coisa para essa área. E isso vai me agregar. Eu vou crescer. Quando você consegue agregar dentro de uma área, com uma solução nova, com uma certificação nova, que trouxe algum ganho, algum benefício, seja ele em save, seja ele em melhora de processo, você ganha mais visibilidade dentro da empresa. E para você conseguir uma nova, sei lá, tentar galgar em um salário novo é um caminho. Ou outro caminho que eu dou, Zeca, é você tentar entender o que o mercado está requerendo, ou seja, eu identificar o que é bom e o que tem aderência comigo, o que o mercado está demandando e que eu posso me especializar. Então, é ter esse olhar e se especializar. Porque uma hora ou outra, cedo ou tarde, o mercado vai te encontrar e vai te chamar para um bate-papo, uma conversa, por conta da sua certificação. Então, assim, estudar, Zeca, nunca é demais, se preparar nunca é demais, sempre estar atento nas principais tendências, nos movimentos do mercado. Então, é uma dica que eu dou aí para todo profissional que quer crescer, quer evoluir aí na carreira.
Bacana. Não, beleza, acho que é isso mesmo. Eu vejo muita iniciativa das próprias empresas bancar esse estudo, né? Conseguir patrocinar de alguma maneira para o funcionário. Eu vejo até alguns funcionários aí que olha isso de maneira meio torta. Ah, vou fazer o curso. Eu, como eu dou curso já há um bom tempo, né? Vou fazer o curso aqui, mas não sei se eu vou fazer a certificação, né? Porque não sei se eu vou me preparar. Então fica uma coisa meio assim, cara, aproveita, a empresa está te dando uma super oportunidade e essa certificação vai ser sua. Né? A empresa vai usar de alguma maneira com o seu trabalho ou para fazer aquelas competências que a Microsoft fala que precisa de X funcionário com tal certificação para alcançar um novo título, né? Mas eu acho que tem que aproveitar mesmo. Se a empresa está te apostando, tá te pagando, bancando um curso, né? Subsidiando nem que seja um pedaço disso, cara, abraça porque isso é seu. Aproveita, é uma oportunidade de ouro aí, né? Muito bom. Deixa eu só ver aqui a. Eu tô vendo aqui a Tamires falou que ela não passou na prova. Eu tô fazendo a maior propaganda dela aqui. Que legal. Mas ok, Tamires, não foi agora, mas você vai, já vai marcar a próxima aí, né? E é normal, ela tá falando que foi difícil demais. Ô, louco, então vamos trabalhar nessas questões difíceis aí. Vamos se preparar para realmente atingir essa prova aí. Beleza. Bom, acho que certificação, a gente tá falando aqui, que legal que a Tamires entrou, agora ela tá mais preparada, né? Já sabe exatamente o que estudar, endereçar e para tirar a certificação dela lá. Yuri, no mercado de TI, tem alguma aí que você que tá brilhando? Você falou, você citou alguns nomes da Cisco, das outras empresas, mas tem alguma aí, por exemplo, eu vou falar uma palavra-chave. Tem alguma de cloud
Tá
que tá
bom.
brilhando aí?
Cara, especialista em cloud tá em alta, cientista em dados também está em alta. É, a parte de UX design, a parte de front, de back-end, que é a parte de desenvolvedores, cara, tá muito aquecido esse mercado, então você vê profissionais aí super júnior aí ganhando ótimos salários, que às vezes você analisa e fala assim, cara, esse cara não tá tão pronto assim para ter esse salário. Mas, cara, é momento de mercado, é que nem o boom imobiliário que a gente teve
Aproveita.
alguns anos atrás. Aproveita. Aproveita que a maré tá boa, a onda tá boa, ela deve crescer aí nos próximos anos. Mas como todo mercado, Zeca, ele tem uma alta e é impossível se manter na alta sempre.
Certo.
Algum momento ele vai ter uma queda. Então, a dica que eu dou é se especialize. Se a empresa está apostando em você, o Zeca deu uma dica super importante. Se a empresa está apostando em você, agarra essa oportunidade, tenta estudar. E tenta dar a devolutiva para a empresa está fazendo investimento, ela espera algum retorno. E está aí a tua chance, está aí a tua oportunidade de mostrar esse retorno em resultados para a empresa, e galgar aí crescimento dentro da própria empresa.
É isso
Às vezes a
mesmo.
gente, às vezes a gente acha que a grama do vizinho é mais verde, mas dentro de casa é legal a gente olhar para dentro de casa e ver o que a gente pode fazer para melhorar e propor. As empresas hoje elas valorizam muito profissionais proativos, né? Então vai lá e faça a diferença.
Ah, é verdade. Isso é, acho bastante fundamental mesmo, porque se você começa a se mexer e mostrar algumas possibilidades que a empresa pode melhorar, isso sem dúvida vai chamar atenção. O seu gestor vai se inspirar com isso, vai querer realmente te colocar numa outra equipe, no outro time, né? Aí sim vem um reconhecimento. Vejo que tá muito alinhado com o negócio, né? Antigamente o cara de TI ficava escondido lá no CPD, lá na salinha dos computadores. Eu era um desses, né? E eu só comecei a ter um pouco de reconhecimento, né? Eu sempre brinco na sala, falei, porra, todo dia as pessoas só lembram de mim quando a impressora para eu lá e desatolar o papel, ou quando cai a rede. Aí o pessoal me lembra de mim, né? Mas ficava escondido na salinha lá. Agora, pô, na hora do churrasco, da festinha, assim, ninguém lembrava de me ligar. Ficava louco de raiva com isso. Mas por quê? Hoje eu consigo ver isso com muita clareza. Naquela época eu me escondia, ficava lá na salinha do CPD o dia inteiro, não saía de lá por nada. Só se fosse um chamado muito difícil que eu tinha que levantar a bunda e fazer alguma coisa lá, né? Eu era do chefe, eu era do dono da empresa, era nesse nível. Agora, quando você realmente começa a olhar para o negócio da empresa, o que a empresa está desempenhando, quais são as dificuldades, senta do lado de um gestor, entende ali alguma coisinha que ele está precisando, tenta pegar na mão, ajustar uma coisinha, né? Nem que seja uma planilha de Excel, já que o cara usa Excel, usa Power BI também, mostra para ele como que é melhor. Pronto, você já ganhou, cara. E aí a coisa começa a ficar mais fácil. Sempre olhar, valorizar a questão do negócio e não só da sua área, só de TI. Seu gestor nem fala tanto de TI assim, é. Para ele é grego, mas é uma área, é importante. Acho que tem que olhar para essa questão do negócio aí. Deixa eu ver aqui o que o pessoal tá falando aqui. O negócio tá bombando aqui. Deixa eu... Ah, eles estão compartilhando sobre a questão da prova. Realmente, a prova. Tamires fez agora, tá fresquinha, né? Tem mais compartilhar mesmo. Fala tudo aí, Tamires. Eu soubesse, já botava você online aqui também, ao vivo. Beleza? O Varderson tá agradecendo que o curso foi fundamental, o material do site da Microsoft também, estou dando, beleza. Tirei os fundamentos da ITCert. Ah, tá. A ITCert é uma outra certificação. Conhece essa, Yuri? A ITCert.
Essa eu não conheço, Zeca. São tantas certificações, são tantos skills, que na verdade a gente acaba se deparando, tecnologia é um negócio maluco, né? Então cada dia está surgindo uma coisa nova. Essa eu não peguei ainda, mas provavelmente já vou anotar aqui e estudar, entender que tipo de mercado está buscando esse tipo de certificação.
Entendi. E como que é o desafio para você, que tá com um monte de currículos na mão, e aí você tem alguns personagens lá com um monte de certificação? Tem algumas, como essa aqui, você não conhece, mas eu vejo dentro do meu mundo Microsoft, que tem um monte de certificação que nem eu sei o que é direito. Acaba nascendo Legal. Muita coisa nova, tá mudando sempre, né? Numeração de prova, eu sou especializado na parte de arquitetura, e daqui até o mês de junho vai mudar, 3 provas vão mudar de número. Então já cria uma bagunça mental aqui, até para explicar para os alunos depois. Como é que você lida com tudo isso aí, cara?
Zeca, eu sou humano também, né? E lidar com tanta informação, lidar com tantos dados, não é uma tarefa muito fácil. Aqui na PESC a gente desenvolveu aí uma tecnologia nova, baseada em inteligência artificial, que nos ajuda a mapear todos os skills desses profissionais, entender o que o mercado tá demandando e ter isso mapeado dentro da nossa plataforma. Então, toda vez que um cliente novo abre uma vaga ou surge um skill novo que eu não conheço, exatamente como esse, eu vou pesquisar, vou cadastrar dentro da minha base e tentar entrevistar o maior número de profissionais que existem dentro desse segmento, obviamente, para ter mapeado eles para uma futura oportunidade. Obviamente, a gente trabalha com tendências, né? Então, se o mercado está demandando, por exemplo, mais UX design, on front-end, on back-end, eu vou focar mais as minhas energias dentro de buscar esse tipo de mão de obra. Mão de obras mais especializadas demandam mais tempo e não é um negócio que é tão commodity. Você acaba buscando isso no mercado de forma mais especializada, por exemplo. Quais são as empresas que utilizam aquele tipo de plataforma? Ou quais são os profissionais? Onde estão esses profissionais? A gente sempre usa a nossa expertise em recrutamento para identificar quais são as empresas que estão utilizando esse tipo de solução, porque lá vai ser um celeiro de profissionais. Então, esse é o trabalho do Headhunter. Entender o que o mercado está demandando e dar essa contrapartida para as empresas.
Que show. Muito bom, cara, muito bom. Bom, beleza, perguntas pro Yuri aí, quem quiser posta aí aqui no YouTube, aproveita aí que o horário dele aqui vale ouro, viu? Eu consegui meia horinha do horário dele, tem mais 5 minutinhos aqui antes de a gente encerrar. Legal. Bom, Yuri, agora assim, abrindo a caixa mesmo, se fosse direcionar alguma coisa aí, o pessoal que tá nos ouvindo, tá acompanhando aqui, se fosse alguma carreira, alguma... algo que tá realmente você tá precisando contratar para hoje aí, ou que tem uma demanda que tá saindo, o que você pode revelar? Né, a área tal, tô precisando agora.
Legal. Zeca, até vou abrir aqui, vou buscar...
Direto na fonte.
Direto na fonte para falar para a galera o que eu mais preciso, tá? Então, desenvolvedor Android, desenvolvedor Scala, desenvolvedor Ruby, UX designer, profissionais que conheçam de Java, JavaScript, de uma forma geral... Tudo que envolve a parte de desenvolvimento, tanto no back quanto no front, é o que as startups estão demandando. E aí, ainda dentro de startups, existe uma outra coisa que está mega aquecido, mas é muito mais por uma questão do modelo de negócio que essas empresas atuam, é a área comercial para essas empresas. Então, profissionais de marketing digital, SDR, profissionais de marketing de conteúdo, copywriting, tudo que envolva inbound, outbound marketing, tá mega aquecido o mercado, não só o mercado de tecnologia como um todo. Quando eu englobo tecnologia, Zeca, eu não englobo só a parte de tecnologia que desenvolve, mas o negócio como um todo, né? Porque é o negócio que puxa o mercado para cima. Então, tanto na área comercial das startups, quanto na área de desenvolvimento, o mercado tá mega aquecido. E estar pronto, ter conhecimentos em programação, é o que tá em alta. Então, se o profissional está buscando uma recolocação ou está buscando entrar dentro de uma startup, dentro de uma empresa de tecnologia, é fundamental que ele tenha conhecimento em programação, e principalmente se ele tiver um outro idioma, se ele conseguir se comunicar em pelo menos um, dois idiomas, ele torna esse profissional quase que escasso, porque ele tem a habilidade de comunicar, às vezes com a matriz da empresa, ou fazer uma interface com um profissional de projetos de um outro país. Isso dá muita visibilidade para esse profissional. Então, acho que é um pouquinho de dica que eu dou. Aliás, gente, é uma dica que eu dou assim de carreira, fala inglês. Hoje falar inglês não é mais...
um plus, né? Já é um requisito.
É um plus, é um requisito. Como formação acadêmica antigamente era, hoje inglês faz parte. Então, fala inglês, invista forte nisso.
Bacana, super dica, hein? Super dica. Eu não sou um cara que falo fluente. Eu abro isso aqui tranquilamente porque preciso, tô no caminho aqui de realmente ter essa fluidez aí, quero até morar fora, né? Assim como você fez e passou uma temporada lá no Vale do Silício, né? Isso foi bem bacana. Beleza, deixa eu aproveitar aqui, o Varleson mandou uma pergunta pro Yuri aqui, deixa eu dar uma perguntada aqui, deixa eu repassar. Yuri, como estão as possibilidades para profissionais de infraestrutura? Sempre vemos muitas possibilidades para de desenvolvimento. E aí, como é que você responde essa? Eu tenho até um pitaco. Porque onde há desenvolvimento, tem que haver infraestrutura. Mas ok, manda aí.
Na verdade, eu acho que a própria palavra já diz, né? Infraestrutura, ela é a base, né? Então, eu acho que tem mercado. Você vê muitas oportunidades, é muito simples, tá? Desenvolvimento está ligado a negócio, está ligado a ideias. Então, você está vendo muita oportunidade em termos de carreira para desenvolvedores, porque as startups estão validando seus negócios, estão crescendo seus negócios. E infraestrutura acaba ficando em segundo plano. Por quê? Porque ela tem um grande suporte já de grandes clouds, de grandes empresas que suportam. Vou dar um exemplo. Na Califórnia, uma das principais empresas que fazem isso é a Amazon. Então, a Amazon tem lá lugares dedicados que ela cria que você pode trabalhar, coworkings dedicados a pessoal de infraestrutura que pode trabalhar. Então, a startup, ela chega numa Amazon, ela compra a estrutura completa dela. Ela não... Então, é um mercado menos demandado. Não é que ele é menos demandado, mas ele é mais especializado. Uhum. Ou seja, eu já tenho uma estrutura rodando, o meu negócio, ele depende daquilo, mas ele não depende. Eu não preciso de um profissional, por exemplo, de infra para startar um negócio. Uma startup, ela já compra uma solução pronta de uma empresa grande que já está entregando a solidez e o nome ali para eles, ou seja, tem toda uma garantia por trás. É por isso que o Anderson, né? O Anderson tem essa impressão. Anderson, ele tem essa impressão. Mas, na verdade, não é que o desenvolvedor ele é mais valorizado que o profissional de infraestrutura, não. Acontece que o momento de mercado hoje tem apontado para o desenvolvedor por conta de negócio. É o desenvolvedor que desenvolve o sistema e entrega lá na ponta uma solução. Então, por isso que esse profissional está mais demandado. Mas o profissional de infraestrutura, ele é tão procurado quanto. A diferença é que o mercado talvez seja menor. Então, assim, em startup, cada dia surge uma nova com uma solução nova que resolve um problema. E cada vez mais infraestrutura tem que se preparar para isso. Então, as oportunidades de infraestrutura vão estar dentro das grandes empresas. Das grandes empresas que estão consolidadas dentro desse mercado. É a forma que eu me enxergo esse mercado, tá?
Bacana. Tem até dando sequência aqui, não é Anderson, é Varleson. Varleson. Então, tô aprendendo Varleson. Aqui. Beleza. O Thiago, logo na sequência, ele pergunta sobre o DevOps, né? Eu acho que faz um link também com a pergunta do Varleson, porque a questão de infraestrutura já veio que meio que embutida, né? Hoje, infraestrutura é código. Então, o profissional de infra que está lá acostumado, eu sempre falo nas minhas aulas, eu aposentei meu alicate de crimpagem para agora para crimpar código. Porque virou código o negócio. Hoje você não tem que apertar botão, tem que plugar placa, memória, acabou, passar cabo, nunca mais você vai precisar, né? Com esse negócio de nuvem. Agora o DevOps, ele entra como esse personagem, tem um arquiteto, tem o DevOps. O DevOps mexe muito com a parte de codificação para criar ambientes, criar servidores on-demand, criar infraestrutura de rede on-demand. Então, essas coisas grandes, tem um personagem aí, é o DevOps que o Feitosa está chamando aqui, né? Com certeza ele está interessado nessa área. Você vê chamadas para DevOps? Você tem currículos para DevOps aí? Como está esse mercado?
Tem bastante, Zeca. Tem bastante profissionais especializados. Eu percebo que essa nova geração de profissionais, de desenvolvedores aí, está bem engajada com os negócios. mas ao mesmo tempo é uma galera que pula muito rápido de emprego, troca muito rápido de projeto. Então, são perfis muito diferentes. Ele está brincando um pouco de infraestrutura, de profissionais de infraestrutura. Acontece que profissionais de infraestrutura já tiveram seus anos de ouro. É. Então, épocas que era importante, por exemplo, infraestrutura, que eu tinha que conectar uma rede com 1.000 computadores, esses profissionais eram mega assediados pelo mercado. Hoje mudou. Hoje, né? Eu acho que hoje com a tecnologia do jeito que está, com tudo em nuvem, isso mudou, a infraestrutura mudou de uma forma geral. E profissionais que não se especializaram, profissionais que não tiraram certificação, profissionais que não buscaram, é que nem uma medicina, né? Você sempre tem que estar estudando, você sempre tem que estar buscando aí o crescimento. Hoje eles sentem um pouco de falta de oportunidade. Então, respondendo a pergunta do
Varlerson.
Valerson, e complementando ela, é um pouco disso. Você sente que o mercado ele demanda mais tecnicamente hoje desses profissionais, e muitos profissionais de infra não se prepararam, se acomodaram, sentaram na cadeira, e hoje estão enfrentando aí um pouco de apagão. Tá? Uhum. Mas infraestrutura, de um modo geral, voltado para cloud, está bem aquecido.
Eu sou esse cara, eu me mexi, né? Acabei que eu não queria não, porque sair da zona de conforto é terrível, né? Mas é necessário. Então hoje, por exemplo, na parte de infraestrutura que eu tenho trabalhado e eu estou vendo gente ganhando bons salários aí, é a parte de Docker Containers, que é uma infraestrutura, mas também é toda em código. Você tem que encapsular aplicações, encapsular sistemas dentro de containerzinhos Docker. Então é uma área que também tem certificação, mas dentro das nuvens, a AWS, o Azure, a Google, todos eles já têm essa compatibilidade com containers, com Dockers, né? E você pode explorar isso. Agora, tem uma curva de aprendizagem aí. Eu pelei para entender esse negócio, até porque eu precisei ensinar, né? Então, para você ensinar, você tem que saber. Não adianta só sair falando lá. Mas é muito interessante, está aí um grande caminho de infra para você trilhar, né? Porque eu vejo, por exemplo, esses dias eu dei aula pessoal da Casa Bahia, o pessoal, um salve aí pessoal da Via Varejo, né? Cas Bahia, Extra e Ponto Frio, eles mexem puramente com isso, né? Eles tocaram o Black Friday agora e ocorreu lindamente, tudo usando a nossa nuvem da Azure, né? Tudo com containers e, cara, rolou legal, não caiu nada, não perdeu nenhuma venda lá. Por quê? Os caras são de infra pesado, mas a infra do modelo novo aí, né? Do mercado novo. Bom, legal. Bom, só para finalizar, Yuri, eu tenho uma última pergunta da Tamires aqui sobre banco de dados. Tem alguma coisa alguma dica para a galera de banco de dados? Estou procurando alguma recolocação?
Claro. Legal. Assim, banco de dados é falando de data science, né? Então, cientista de dados é o profissional mais buscado hoje dentro do mercado. O profissional que tiver capacidade de entender de banco de dados em nuvem, e interpretar essa informação e dar caminho para ela, é a profissional que está sendo mais buscada, inclusive tem vagas aqui para esse profissional. Fiquem à vontade para me achar no LinkedIn e me contactar depois. Bacana. Então, eu acho que o profissional de dados, tá? E aí vamos voltar um pouco ainda no papo de infraestrutura, né, Zeca? A forma como o mercado de TI no passado se comportava era o banco de dados local, no servidor local. Uhum. Isso também mudou. É tudo em nuvem hoje tudo vira dado, qualquer plugin hoje consegue captar um monte de informação. O profissional ele não tem a capacidade de ter feito essa virada, esse profissional que ele não entendeu isso e fez essa especialização de buscar, e não tem feito, né, porque é um negócio novo ainda. As pessoas, hoje eu tenho, tudo se conversa, tudo capta dado, tudo gera informação. O profissional que ele não tem essa capacidade de entender isso, entender como um banco de dados se comporta, ele está perdendo oportunidade no mercado. Então, eu acredito que ele até tenha facilidade hoje para se especializar, porque ele já tem um background de tecnologias antigas, mas se ele olhar hoje para se especializar cada vez mais em data science, e olhar para isso com um futuro, é um futuro promissor. Eu acho que é o que mais cresce, é um dos mercados que vão estar mais aquecidos aí nos próximos anos.
Com certeza. Puta, muito legal. E você vê cada vez mais...
Falta muita mão de obra, tá, Zeca? Muita mão de obra. Hoje tudo é dado para startup, tá? Hoje é validado com número. Tudo é... As decisões gerenciais hoje são baseadas nas informações que os dados geram. Então, interpretar bem esses dados e utilizar as ferramentas de forma correta, isso virou um toque de Midas, né? Você tomar a decisão certa hoje no teu negócio, baseado no que um profissional de dados te deu, é fundamental para você investir ou não. Então, imagina no mercado financeiro que você lida com um volume enorme de informações e tem transações e tendências. É, tendências de número, né? Tendências de baixo, tendências de alta. É, tem um profissional que consegue interpretar, identificar parâmetros, identificar padrão e armazenar tudo isso de uma forma inteligente, esse profissional está em alta. Ele é disputado hoje dentro do mercado.
Pois é. Cada vez mais o profissional, não é um profissional de TI, é um profissional do negócio. Então, se ele está olhando para o negócio, dos dados que são interessantes para o negócio, se ele sentou do lado de um gestor e captou o que o gestor está precisando, o que está doendo aí, o que você está faltando, né? Aí o cara vai lá, vasculha o banco de dados e entrega na mão dele. Putz, isso é lindo, é isso que as empresas estão buscando hoje. E não o cara que gosta de todas as certificações aqui de algum especializado. O cara aperta parafuso de banco lá. Não, é tudo voltado para o negócio. Por favor, o exemplo aí.
Dá até um exemplo para a Tamires. Tamires, o que uma empresa espera hoje? Espera que você vá lá, transforme os dados dela em informação que pode gerar negócio e entregue, por exemplo, para o teu gestor fazer uma interface para a área comercial e isso vai gerar mais vendas. É uma forma de você agregar e ganhar visibilidade. Uhum. Então, não basta ter apenas a formação. É o que, que eu vou fazer com essa informação? É o que, que eu vou fazer com esse meu conhecimento que eu adquiri com o curso, que eu adquiri em uma certificação? Como eu aplico isso para o negócio? Não adianta de nada você ter lá um monte de canudo, um monte de certificação, se você não conseguir aplicar isso no teu dia a dia, no dia a dia da empresa, e se isso não agrega em nada para a empresa, não valeu de nada a tua certificação. Eu acho que o que vai fazer você crescer, se desenvolver e ter aí a assertividade na tua carreira é você fazer a certificação, fazer o conhecimento, fazer a sua especialização em determinadas áreas, e aplicar no dia a dia da tua empresa. E, Zeca, informação hoje, ela é totalmente diferente de 10 anos atrás em tecnologia. Em 10 anos, nosso mercado evoluiu e cresceu muito. Hoje, o cara ele consegue fazer um curso do metrô em fone de ouvido do celular. Uhum. Isso antes não era possível. Então, a informação ela chega de uma forma muito fácil. Então, hoje o profissional ele não tem mais desculpa. É realmente ter força de vontade, boa vontade e querer aplicar.
Show de bola. Yuri, fantástico esse papo contigo aqui, só tenho a agradecer seu tempo, né? Já estouramos, eu pedi meia hora, já estou há 40 minutos falando contigo aqui e queria agradecer de coração, o pessoal aqui também acho que gostou bastante, as perguntas foram bem pertinentes, bem relevantes e agradecer a sua gentileza de estar aqui com a gente, sem dúvidas vão pedir mais, tá? Então já aguardo que eu vou ter que te convidar de novo aqui, que o pessoal gostou, beleza? Então,
legal, Zeca.
Muito agradecido aí pela sua participação, cara. Diga.
Zeca, obrigado aí pela audiência do Zeca, obrigado aí pela participação. Se tiverem dúvidas também, fique à vontade para me contactar lá pelo LinkedIn, fique à vontade aí por me acionar. Estou à disposição e no que eu puder ajudar, vai ser sempre um prazer, Zeca. Um abraço aí e sucesso aí para vocês.
Valeu, deixei o seu link aqui no comentário, pesc.com.br. É isso mesmo?
Beleza, Zeca.
Show de bola. Grande abraço, Yuri. Show, cara.
Um abraço, Zeca.
Sucesso aí. Obrigadão. Até logo. Bom, é isso, pessoal. Por hoje foi isso. A presença do Yuri aqui realmente abrilhantou a nossa tarde. Bacana vocês participando aqui com a gente, né? Hoje, exatamente, temos 10 pessoas. Que legal. Que estavam aí trabalhando, estavam na correria, mas conseguiram conectar aqui, pelo menos ouvir um pedacinho dessa palestra aqui, dessa entrevista com o Yuri, né? Bom, sem dúvida isso vai agregar bastante nas nossas vidas e aproveitem. Então, se vocês tiverem alguma pergunta que ficou, pode colocar aqui que eu vou mandar pro Yuri, mas se vocês quiserem que ele volte, então, por favor, já mete o dedo aí no gostei, já compartilha esse vídeo aí e manda ver. Vamos fazer essa nossa comunidade crescer cada vez mais para a gente poder trazer cada vez pessoas brilhantes como o Yuri estava aqui hoje com a gente. Legal? Obrigadão pela participação de cada um de vocês. Vocês foram incríveis hoje aqui. Muito obrigado mesmo de coração. E até o nosso próximo podcast Certificast aqui. Um grande abraço do Zeca. Mete o dedo lá no joinha e até mais. Tchau, tchau.